Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje nós estamos conversando com o Dr. Ramiro Ziles Gonçalves, médico ortopedista e membro da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul. Um dado alarmante que o Brasil terá quase 4 vezes mais fratura de quadril até o ano de 2050. Esse dado é alarmante. Bom dia, doutor Ramiro. Um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Então, sim, é um dado alarmante, vindo de um estudo recentemente publicado, né, que faz essas estimativas aí de aumento dessas taxas de fratura de quadril.
E se deve esse aumento aí, essa tanta questão da fratura de quadril, doutor?
Então, assim, as fraturas de quadril, até seria interessante a gente esclarecer o que é a fratura de quadril, porque quadril é um nome que serve para um monte de parte do corpo, né? Então, o osso do quadril, tanto chama o osso da quadril, também é chamado de bacia ou pelve, né? E a articulação do quadril é a articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, a parte da pelve que reveste ali. E essas fraturas de quadril do idoso, que eles referem, então são as fraturas da parte de cima do fêmur, sabe? E não do osso do quadril, propriamente dito, da pelve. Então gera uma certa confusão aí, né? Então, quando se fala nas fraturas do quadril do idoso, a gente está falando de fratura, basicamente, da fratura do colo do fêmur e da fratura da região trocantérica, que é um pouquinho para baixo do colo. Respondendo a tua pergunta, Tânia, essa progressão. Para quase 4 vezes o que a gente tem hoje de fratura de fêmur se deve especialmente ao envelhecimento da população, tá? Esse estudo bem concluiu isso. O que eles mostraram nesse estudo é uma coisa que a gente tem visto aqui na prática também, que é uma recente, inclusive, diminuição dos casos de fratura. Se eles forem, se for verificado pelo estandardizado que ele refere no texto ali, que é assim, comparado com as pessoas da mesma idade, até de certa forma no mundo e no Brasil tem diminuído um pouco, mas o que que acontece é que a gente vai chegar a níveis muito mais altos de pacientes com mais de 80, 85 anos no futuro. Então, é em função desse envelhecimento que a gente tem o aumento desses casos, certo?
Bom, se vai aumentar e a pessoa está preocupada, o que é que pode ser feito em matéria de prevenção, doutor Ramiro?
Ah, perfeito. Então, assim, ó, a prevenção, a palavra-chave da prevenção é a questão da osteoporose, né? A osteoporose não é uma doença do osso, de certa forma, que vai acontecendo com o envelhecimento, tá? A osteoporose não dói, a osteoporose é uma doença que vai deixando o osso mais frágil e suscetível a fraturas caso ocorram pequenas quedas, tá? Então, essa combinação da perda de equilíbrio, da diminuição sensorial, ou seja, a capacidade de enxergar e escutar o que vai acontecendo com o idoso, em boa parte dos pacientes, combinado a essa fragilidade óssea, predispõe ao aumento, ao risco dessas fraturas. Então, coisas que são muito claras, isso está bem documentado já há muito tempo, que podem ser feitas para prevenção, e essa prevenção começa muitas décadas antes da fratura, que são entrando dentro da parte alimentar, né, alimentos ricos em cálcio, também temos que ter uma ingesta adequada de vitamina D, e uma certa exposição solar, que vai fazer com que essa vitamina D seja transformada numa substância ativa para proteger o osso desse enfraquecimento, né? Além dessa parte de alimentar, e que eventualmente pode ser necessária uma suplementação, né, com medicações, comprimidos, enfim, de cálcio, vitamina D. Além disso, é importantíssimo que se faça exercício físico, né? Então, exercícios que envolvam corridas e tal, mas em especial exercício de força, né? Ter uma musculatura forte, botar o osso à prova faz com que ele se torne mais forte, né? Além disso, outro benefício do exercício físico, em muitas das atividades do exercício físico, é ajudar nessa parte de equilíbrio, né? Então, então a gente, com o exercício físico, a gente vai atacar duas frentes, vai atacar essa fragilidade, diminuir essa fragilidade do osso, e a gente também vai ter um melhor equilíbrio, uma menor probabilidade de queda no futuro, e dessa forma protegendo dessas fraturas.
Doutor Ramiro, a gente percebe em várias reportagens, em vários temas, entrevistas, se fala muito na importância, como o senhor falou, da questão da estrutura muscular da pessoa, ela estar apta a receber, né, um impacto. Se fala da artrose, mas funciona da mesma forma para a questão do quadril também, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, agora que tu mencionaste, as populações de artrose e de osteoporose, elas, por um lado, elas são parecidas, né? Porque a gente vai começando a ter mais artrose e mais osteoporose com o passar dos anos, como a gente vai ficando mais velho, mas o perfil exatamente do paciente não é o mesmo, sabe? O paciente que é muito claro, as pessoas que têm a pele muito clara, e que são muito magras, têm um risco muito aumentado de fratura e osteoporose. Por outro lado, o paciente com sobrepeso, o paciente o idoso, só que obeso, ele tem um risco maior de artrose, em especial de artrose de joelho, né? Então, a gente pega assim mais o velhinho que teve queda, e às vezes nem é tão velhinho assim, né? Às vezes começa ali, esse meu próprio estudo avaliou acima de 55 anos, né? Então, pessoas mais magras têm risco de osteoporose e fratura, e obesos têm mais risco de artrose.
Quando a pessoa leva um tombo, a pessoa cai, ela não tem certeza se houve uma fratura. É pelo fato dela sentir muita dor que vai levar a ela a ter essa suspeita e procurar um médico, doutor Ramiro?
Tá. Então, assim, quando a maioria dessas fraturas, em geral, quando elas são fraturas completas do fêmur, elas impedem, provocam uma dor muito, muito forte e impedem o paciente de, inclusive, sair do chão sozinho, né? Esse é o quadro clássico. Normalmente não acontece essa dúvida. Agora, tem sim quedas menores ou uma queda eventualmente até forte, que pode levar a uma fratura que permita que a pessoa caminhe, tá? Essa vai ser um caso excepcional, no qual pode acontecer uma fratura incompleta do fêmur, uma parte do fêmur ainda, aquela parte de um lado está íntegro e do outro lado não está tão íntegro, do mesmo osso, estou dizendo, ou pode ocorrer uma fratura impactada do colo do fêmur, que eventualmente permite, que provoca uma dor, mas que esse paciente consiga caminhar. Também em outras quedas é comum ocorrer fratura de outras partes do corpo, como da bacia, né? Então, às vezes, isso aí se vê bastante também em pronto-socorro, fraturas do ramo púbico, ilho púbico, isco púbico, regiões ali do osso da pelve, né? Que não seria no fêmur. E essas sim permitem uma certa capacidade de caminhar mesmo quebrado.
É bem
Bom,
interessante
então,
isso,
Tânia.
né?
Oi, desculpe. Não, só finalizando ali a tua resposta, eu acho que eu recomendo que sempre que ocorra uma queda e que tenha alguma coisa de dor persistente, que se vá num hospital de pronto-socorro ou num atendimento, que não seja hospitalar, mas se consulte com um traumatologista, se faça um raio-x ou algum exame que o médico julgue pertinente, certo?
A gente falou em quedas, mas caminhar, levantar da cadeira, virar-se na cama pode também causar uma fratura do quadril, doutor Ramiro?
Sim, em casos excepcionais, que a pessoa tem uma osteoporose muito, muito grande, muito avançada, pequenos movimentos, ou até, às vezes, pacientes que estão acamados, que têm uma osteoporose muito grave, às vezes, no manipular com esse paciente, ela já pode quebrar, sim. Mas isso é restrito a pacientes que têm osteoporose muito grave, tá? A maioria dos pacientes que quebram não é essa a situação, a maioria deles é queda mesmo, ou pancada, um acidente, alguma coisa maior.
Qual é o tratamento normal feito no caso de uma fratura do quadril, doutor Ramiro?
Tá. Na maioria dos casos, o tratamento é com cirurgia, tá? Eventualmente, quando que não se opera, são casos que ou é uma fratura dessas, como eu mencionei ali, incompleta, ou uma fraturinha menor. Mas essas fraturas que impedem o paciente de caminhar, elas têm esses casos têm recomendação, indicação de se fazer cirurgia nos dias que sucedem a esse evento, né? Até para permitir que o paciente saia da cama para caminhar, melhora da dor e tal, imediata, né? E com isso evitando várias complicações que podem vir junto com a fratura e com a questão de ficar acamado, tá? Então, essa grande preocupação da fratura do fêmur é que ela traz junto uma alta taxa de mortalidade, né? Na fratura dos pacientes, o percentual dos mais idosos, a taxa de morte, a possibilidade de morte, gira em torno de 30% em um ano depois de fratura de fêmur. Então, de certa forma, é uma lesão bem perigosa, digamos assim.
É, tem-se tomar cuidado, né?
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, e assim, Tânia, tu sabe que todo mundo conhece alguém que teve uma fratura de fêmur na família, ou vizinho, ou conhecido. Elas são lesões realmente muito, muito comuns, de certa forma. Então, eu acho que a gente tem que fazer todo o cuidado, tudo que tiver a nosso alcance para proteção, para evitar que uma nova fratura aconteça, para fazer tudo. Mas também eu penso que quando acontece que às vezes a gente fica se culpando muito também, né? Você, pô, não cuidei da minha mãe, da minha avó, o que foi que aconteceu? Ou algum cuidador, ou, às vezes é um motivo de confusão na família, essas lesões, assim, que eu acho que, de certa forma, tem que ser mais leve isso.
De qualquer forma, fica o alerta sempre, né, doutor Ramiro?
Sempre, 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 sempre.
Doutor Ramiro, a gente agradece a sua participação. Interessante trazermos esses dados que me assustaram, né? Brasil terá quase 4 vezes mais fratura de quadril até 2050. E isso representa também um problema para a saúde e para o próprio Estado.
Sem dúvida nenhuma, né? A estimativa desse estudo é que chegue a quase 200 mil casos num ano, né? Isso levando em consideração só a população dos pacientes do SUS, né? 30% atualmente 30%, gira em torno de 30% a percentual da população que tem plano de saúde e não foram incluídos nesse estudo, né? Então a gente pode imaginar que se a gente incluir esses 30%, o número é ainda muito maior, né? E certamente isso vai botar uma pressão, assim, vai demandar muito, muito, muito despesa, né? Investimento para tratamento desses pacientes, né? Que não é nada barato, né?
Sim.
Essas cirurgias, dando um pouco mais de detalhe como é o tratamento, né? Boa parte das vezes tem que se fazer uma artroplastia, uma prótese de quadril, né? E em alguns outros casos se faz uma fixação com placas ou ácidos e tal. E esses implantes ortopédicos costumam ser. Depende, claro, da sofisticação deles e tal, mas eles costumam, não ser baratos.
Nós agradecemos a sua participação, doutor Ramiro Zibes Gonçalves, médico ortopedista e membro da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Até mais, obrigado aos ouvintes também. Bom dia.